Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje o Mesa do Meio, como vocês podem ver, é de uma forma mais assim, remota, mais ao vivo. Ao vivo é, como sempre. E aqui no Rio de Janeiro é feriado, por isso o nosso estúdio está fechado, o prédio comercial inteiro está fechado, mas isso não quer dizer que as notícias param também, né? Então deixa sua curtida, compartilha nosso vídeo nos seus grupos de WhatsApp. Seu comentário também é bem-vindo, tanto aqui ao lado quanto em outras plataformas, usando a hashtag Mesa do Meio. A Esplanada dos Ministérios está sob alerta. Os números baixos na aprovação do terceiro governo Lula deixaram o presidente de orelha em pé e os atritos cada vez mais fortes com o Congresso, em especial com destaque para a Câmara dos Deputados, não ajudam a acalmar os ânimos. Enquanto cobra diálogo dos ministros com o parlamento, o petista parou com os discursos improvisados que tanto vinham minando o apoio da população ao seu governo. Hoje, no café da manhã com jornalistas, Lula tentou se mostrar tranquilo, bem-humorado, mas era clara a preocupação com o que sairia nas manchetes. Também vamos abordar a confusão em torno da cantora Ludmilla, que se apresentou no festival Coachella e mostrou no telão um vídeo que continha uma frase com a qual alguns apontam, enxergam intolerância religiosa. E, para completar, ainda teremos tempo para discutir a recusa do STF em relação ao recurso apresentado por Deltan Dallagnol, que contesta a condenação por danos morais contra o presidente Lula no caso do PowerPoint da Lava Jato. Eu não ando sozinho, sabe? Fica chato. É por isso que aqui no Mesa do Meio estou sempre muito bem acompanhado pelos nossos colunistas Marilis Pereira Jorge e Christian Edward Cyril Lynch. Boa noite, pessoal.
Boa noite, tudo bem? Eu ia perguntar como é que vocês foram tão indo de feriado, mas jornalista não tem feriado e cientista político também não. Viu, Christian?
Acho que cientista político tem, ou não tem, Christian?
Por isso que eu estou ao vivo, mas eu confesso que estou meio morto também. Mas estamos aqui, energia!
Sim, vamos lá. Pois é, daqui onde passamos o dia trabalhando, estamos prontos. E vocês? Vinheta, Bruno. Lula está em alerta. Em meio a uma encrenca com a Câmara dos Deputados e quem, sem conseguir fazer chegar à população que ele considera como vitórias do seu governo, o petista passou os últimos dias mandando recado para ministros como Fernando Haddad e Rui Costa. Em um café da manhã com jornalistas hoje, no qual o meio também teve, Lula tentou quebrar o clima. Sorria, brincava e falava com certa leveza sobre os temas mais complicados. Ainda assim, resta uma impressão após o encontro. O presidente está acuado em uma semana que promete sérias derrotas para o governo. Christian, presidente acuado, cara?
Acuado, eu não diria. O governo ainda é estável, né? Você tem muito pouca rotatividade ministerial, né? Em ciência política, a gente avalia a estabilidade um pouco pela falta de... Agora, a gente não sabe até que ponto a estabilidade se dá também. Como é que a expressão que o Lula usou por teimosia? O presidente tem dado bastante bronca, né, nos assessores. A gente já tem um ano e tanto, né, não chega um ano e meio de governo. Né, ele confia nas pessoas, mas ele não troca as pessoas. Essa é uma coisa interessante. Não sei se ele ganha tempo, não sei se ele está esperando Lira passar. A gente tem um governo que é minoritário. E a principal aposta do governo é a aposta de que você vai conseguir, através do crescimento da economia, ampliar a popularidade do governo. Né, e trazer o apoio não só de quem votou nele, mas de mais uns 5, 6, 7% daqueles que não votaram e que estão no miolo. Essa é a aposta do Lula desde sempre. O ponto é que nas últimas pesquisas parece que estava havendo um problema, que supostamente parece que a economia está melhorando de um lado, mas a popularidade não está subindo do outro. E aí está um problema de saber por quê. É a sabotagem do Lira? É o preço do chuchu, como se dizia antigamente? Né, é o preço dos alimentos, é o problema de comunicação, né, então tá na hora de fazer o freio de arrumação. Só que esse freio de arrumação já começou faz um mês, né, mais ou menos, que está rolando o freio de arrumação, e até agora parece que a coisa não está suficientemente arrumada aos olhos do próprio Lula. E aí tem uma demanda de chamar o Lula para o proscênio, né? Em vez de ficar os ministros lá parlamentando, tem uma demanda dele ir para o proscênio, ele assumir. Né, alguém falou assim que o craque tem que entrar no jogo. O craque está um pouco cansado também, né? O craque quer dar uma de Romário, quer ficar na banheira ali esperando a bola chegar para fazer o gol, né? Também depois de muito tempo. Tenho a impressão que a situação é um pouco essa.
Eu acho bonitinha a metáfora, muita gente tem usado essa metáfora de futebol, acho simpática, acho bonitinha, acho tudo mais. Olha, eu entendo que ele se aproximar de 80 anos de idade, o problema é que ele se candidatou e se elegeu presidente da República. E esse é um trabalho que começa às 5 horas da manhã, termina às 11 horas da noite e começa às 5 horas da manhã, e um trabalho para o qual não tem sábado e domingo. Taquado, Marilis? Qual é a sua impressão?
Eu não sei exatamente se taquado, mas eu vou falar para vocês que eu até gosto desse tom Lulinha paz e amor com todo mundo, mesmo quando ele obviamente se manifestou ali, se posicionou contra essa política de juros do Banco Central, falou claramente que está esperando o final do ano para se livrar do presidente do Banco Central e tal, mas de um jeito mais sarcástico. Eu vou te falar, Pedro, que eu acho que isso acaba incomodando muito mais do lado de aliados, dos eleitores do presidente, do que o contrário. Não vi muita gritaria, não vi muita gente de esquerda, não vi parlamentares de esquerda, até usando uma coisa que eles poderiam usar, que foram essas provocações que o Lula fez em relação aos ministros, que pode ter sido uma coisa calculada, pode ter sido uma coisa combinada. Eu, para falar a verdade, não acho que tenha sido combinado, eu acho que causou um desconforto bem grande entre os ministros. O Haddad parecia, eu até brinquei hoje à tarde, falei que o Haddad parecia marido traído, né? O último a saber daquela história quando ficou sabendo desses comentários. Mas eu acho que sim, o Lula está talvez esperando o Roberto Campos sair, esperando o próprio Congresso mostrar o que vai acontecer com a saída do Lira, se vai ficar um grupo do Lira ou se vai ser alguém que tenha um pouco mais de flexibilidade e seja mais aberto, enfim, a negociar de uma forma mais tranquila com o governo. Eu não acho de todo ruim o Lula parecer... dá essa impressão de que deu uma baixada de tom, de bola. Eu acho que isso é bom para o país, eu acho que é bom para os negócios. E você, Pedro?
Eu acho que o governo está entendendo tudo errado. O que eu quero dizer com isso? A impressão que eu tenho é que as pessoas ficam meio incomodadas, principalmente os partidários do presidente. Fico incomodados quando eu digo que minha impressão é de que o Lula não está entendendo o que está acontecendo. Mas é que a minha impressão é de que o Lula não está entendendo o que está acontecendo. Sempre aparece um argumento assim, tipo, o cara foi presidente duas vezes, se elegeu a terceira, ele entende tudo desse negócio. Não, ele entende de como é ser presidente da República na primeira década do século XXI. A gente está na terceira década do século XXI. Naquele mundo dos anos 1990-2000, o que valia era a máxima do James Carville mesmo, assessor do Bill Clinton, né? It's the economy dummy. É a economia, bobinho. O problema é que esse troço não funciona mais. Esse axioma não funciona mais. A lógica de um mundo em que a política é baseada nesse troço que está todo mundo chamando, e eu acho que uma boa expressão, né? Polarização afetiva... é de que você já parte do pressuposto de que metade da população está contra você. E não tem... O Brasil está bombando e todo mundo está recebendo aumento e a inflação está no chão e as pessoas poderem comprar o que quiser e você achar que isso vai gerar um tipo de bom humor que vai desaguar em boa aprovação do governo. Não. Metade da população seguirá contra você. Então você trabalha numa... E olha, a vantagem desse jogo é o seguinte, esse metade é exagero, tá? Vamos jogar 30% de um lado e 30% de um outro. Assim como você conta com aqueles 30%, que não importa o que esteja acontecendo, estarão do seu lado, você já conta com aqueles 30%, 40% que estarão contra você. E aí você joga, e aí você pega uns 10% da população que estão indiferentes. No fim das contas, O jogo é um jogo em cima de algo entre 5% e 10% da opinião pública que vai oscilando de um lado para o outro. E essa oscilação não me parece que a economia move para um apoio positivo. Você vê os Estados Unidos. Joe Biden tem uma percepção que é bastante negativa para a economia que ele está entregando. Sim. Ele melhorou muito a economia. Se você pergunta, é interessante comparar com o Biden, porque o Biden está no quarto ano de mandato. Como tem essa diferença de 2 anos entre a eleição presidencial deles e a nossa, o presidente dos Estados Unidos tem sempre 2 anos mais de mandato do que o presidente brasileiro. O Biden está no quarto ano de mandato, vai enfrentar uma eleição presidencial. A economia americana melhorou barbaramente em relação ao que ela era no governo Trump. E, no entanto, quando os pesquisadores chegam e perguntam para os americanos, você está melhor agora? Que é a pergunta tradicional de pesquisador americano, né? Você está melhor agora do que estava há 4 anos? Tudo quanto é turma de gente de pesquisa faz essa pergunta para eleitorado em ano de eleição. As pessoas todas, a maioria dos americanos estão dizendo que estão pior. Não estão, não, se a gente leva em consideração a economia. Entende? Então, eu acho que tem um jogo aí que o Lula está entendendo mal, no sentido de que ele acha que se ele jogar muito dinheiro na economia e melhorar a vida de todo mundo, esses números vão oscilar para cima. E aí ele começa a ficar se perguntando, mas por que as pessoas não estão percebendo? Por que a economia não está? Porque não é economia.
Eu concordo com você, estou falando mais pelo posicionamento dele, ele ter diminuído o tom. Agora, claro, e você tem que ficar de olho, por exemplo, nessas pesquisas de mudança de humor das pessoas. Aqui no Brasil, a gente tem uma oscilação muito grande. A gente teve um período enorme de preocupação, onde as pessoas tinham uma preocupação maior com a saúde, isso estou falando já desde a época da pandemia, isso vai mudando depois, à medida de que a pandemia vai sendo controlada, as pessoas vão tendo acesso à vacina, mas não só porque a saúde melhorou, porque, claro, as pessoas voltaram a sair de casa, voltaram a ter mais ou menos a sua vida normal. Aí você tem outras preocupações que passam na frente. A saúde agora voltou para esse topo de preocupação. Desde o final do ano que a gente começou a ter esse aumento de casos de dengue, existe uma pressão muito grande no Ministério da Saúde, que, claro, o Centrão está de olho. Tem críticas que têm fundamento em relação à gestão da ministra da Saúde, mas, assim, acabou que virou também um telhado de vidro para o governo e para o presidente Lula. Está morrendo muita gente de dengue, a gente tem um problema de compra de vacinas, mas não só por conta do governo, mas por conta do fato de que não tem vacina para comprar, o governo está comprando o que tem. Na percepção das pessoas, a saúde voltou a ser um grande problema. Então, quando você faz essa pergunta mais generalizada, queria ver o Christian sobre isso, de como que está a sua vida, se a sua vida está melhor, se a sua vida está pior, eu concordo com você. Não é exatamente a economia, ou só o poder de compra, ou só o fato de ter aumentado o número de carteira assinada, de você olhar para a economia como um todo e ver que o país, sim, está melhorando. As pessoas acabam colocando muito a sua percepção individual, e aí a gente sempre esquece de um fator que talvez antes não tivesse um peso tão grande. Está todo mundo com a cabeça ferrada. Então, a saúde mental das pessoas também tem um peso enorme. Mais até do que você olhar e falar, não, peraí, o país está bombando, o país está fechando o negócio, o país está com números, enfim, super bons na economia, mas, peraí, estou achando tudo ruim do mesmo jeito. O que você acha, Christian?
Acho que tem uns pontos aí. Eu acho que, estou lembrando aqui da nova política da moderna, que foi criada pela nova direita, estou lembrando do conceito de metapolítica. Não sei se foi um conceito que foi criado pelo Steve Bannon. Ele diz que, na verdade, você tem que tirar a discussão do terreno da política e levar para um terreno anterior, que seria o terreno da cultura. Né? E aí você explica como é que você tem 30% do lado, 30% do outro, ou, pelo menos, como a gente já tinha 30% do lado da esquerda, como é que você podia consolidar, calcificar e criar simetricamente 30% do lado dali. Mas você fica do meio, faltando quanto aí? Faltando uns 40, faltando 20, sei lá, depende. Você tem um miolo aí. Esse miolo, Pedro, eu acho que é suscetível à mudança política, à mudança econômica, sim. Então, eu acho que a economia, uma melhora da economia, é uma coisa que influi. Agora, tem outros fatores, né? Um deles, sem dúvida, é uma espécie de horizonte de... tem dois problemas aí. Não é só o Lula que não sabe ser presidente nesse contexto. Eu acho que ninguém sabe, o Biden não sabe. Na França também você tem essa dificuldade, né? No caso do Macron, que tem uma hora ele acena para um lado, outra hora ele tem que ficar acenando para o outro, para tentar se equilibrar. Eu acho que isso ainda é um aprendizado sobre o que fazer. E tem um problema da abertura de expectativas. A Marilice sugeriu um negócio interessante agora, que é o seguinte, que quando você se livra do Bolsonaro, né, você quer uma volta à normalidade. Mas a normalidade não é mais aquela normalidade a que você estava se referindo antes. Você tem algumas prioridades que são novas, né? A gente tem a coisa da saúde, mas acho que a gente tem também, sobretudo, a questão da segurança pública. E isso, de novo, é um problema que esse governo não está habituado a atacar. Então você tem umas novidades que têm que ser feitas. Você tem que ter mais ousadia, não basta só restaurar, você tem que inovar. Então, você tem, eu acho que tem um problema de ajuste mesmo, mesmo numa tentativa de criar uma nova normalidade, que está faltando para o governo. Agora, timidamente, o Lewandowski está falando que tem que ter uma emenda constitucional, que tem que ter um fundo para o serviço, para o SUSP, né? Para o Serviço Unificado de Segurança Pública. Você tem umas certas demandas que estão aparecendo, pipocando de novo, e que só o crescimento econômico não vai resolver, entendeu? Então você vai ter que dar uma sacudida no governo mesmo.
Eu acho que vale a pena a gente chamar a Lu, porque a Lu teve hoje no Café da Manhã com Lula e vai trazer informação para a gente. Mas, Christian, só te antecipando um ponto que eu acho que vai passar pela nossa conversa, eu concordo com você, tá? Não é só o Lula que não sabe andar nesse mundo novo todo, não. Muito pouca gente sabe, a turma da extrema-direita sabe, né? Mas isso não quer dizer que eles saibam governar no mundo novo, eles só sabem atuar e delinquir e partir contra a democracia e tal.
Mas, Pedro, eu acho que eles sabem lidar melhor com os humores das pessoas, eles conseguem mexer no psicológico das pessoas, e aí passa pelo fato, não é economia, não é, as ameaças são outras, e a extrema-direita consegue manipular exatamente isso no psicológico do eleitorado.
Mas aí a gente cai no negócio das redes sociais, né, essa coisa da inovação, como é que você quebra a coisa do Estado do soberano, como é que você consegue mudar o humor das pessoas pelo algoritmo, a gente vai cair no terreno do Pedro, né?
Gente, o presidente recebeu jornalistas em Brasília hoje, o canal Meio esteve presente no Palácio do Planalto. O presidente falou sobre a relação com o Congresso, mostrou preocupação com o crescimento da extrema-direita no mundo, entre vários temas. No geral, foi bem humorado, mas a combinação de dois temas tiraram um bom humor de Lula. Juros, mercado. A repórter Luciana Lima, quantas impressões que ela teve com o presidente?
Olá, Marilis, Pedro, Christian. Hoje eu participei de um café da manhã com o presidente Lula aqui no Palácio do Planalto. Ele se mostrou muito bem humorado, lançando mão de brincadeiras para tentar desfazer aquela imagem de que está dando broncas públicas em seus ministros para que eles mostrem mais eficiência e melhorem o diálogo com o Congresso. Lula reconheceu que é necessário tomar mais cuidado com as palavras e fez questão de se mostrar otimista. Ele disse que o Brasil é o país das expectativas e fez uma aposta de que a entrega do governo na área econômica vai surpreender. Ele destacou aquele conjunto de linhas de crédito lançado ontem para a classe média. E algumas falas do presidente me fizeram lembrar daquela primeira entrevista que Lula concedeu em 2002, após ter sido eleito para seu primeiro mandato. Na época, Lula disse que a esperança venceu o medo. E na época, a vitória era atribuída a um Lula mais moderado no discurso. O presidente tentou resgatar um pouco daquele clima, principalmente quando ele falou sobre o Congresso. Lula disse que não existe conflito. Ele naturalizou essa disputa que hoje existe entre os chefes das duas casas legislativas com o Planalto, dizendo que isso é coisa da política. Nesse sentido, o presidente considerou que é do jogo político o Congresso, por exemplo, derrubar vetos do presidente ou o presidente vetar matérias que foram votadas por deputados e senadores. Mas no momento em que ele falou sobre juros, mercado e sobre a substituição do presidente do Banco Central, Campos Neto, Lula foi mais eloquente. Para o presidente, o Brasil é um país confiável e não tem por que uma taxa de juros tão alta. Lula também falou que o crescimento da extrema-direita mundial é preocupante e que vai conversar com outros líderes para saber como enfrentar isso na esfera internacional. A gente selecionou algumas falas do presidente que você pode conferir a seguir.
Não é o presidente do Senado que precisa de mim. Não é o presidente da Câmara que precisa de mim. Quem precisa deles é o presidente da República, é o Poder Executivo. Porque cada um tem uma função, nós temos a nossa função, e quem aprova o orçamento da União são eles. Quem aprova os projetos de lei são eles. Então é o governo que precisa ter o cuidado de manter a relação mais civilizada possível, tanto com a Câmara como o Senado. Eu sei que tem gente que gostaria que a gente vivesse numa eterna briga, mas a gente não vai viver numa eterna briga, porque se você optar pela velha briga, você não governa, você não aprova nada. E aí o país é prejudicado. E eu não quero isso. O que nós temos que aprender é que havia muitas décadas que você não tinha o surgimento do extremismo como surgiu na última década. Isso vem desde, na verdade, desde a manifestação de 2013 em São Paulo, sabe, que isso vem acontecendo. A gente vem vendo o crescimento do extremismo. Sabe, isso é uma coisa internacional, não é uma coisa do Brasil. E pelo que eu vejo de informação, eu sou considerado persona não grata, sabe, pela extrema-direita do mundo inteiro. Há quem diga em reuniões deles que eu sou a figura mais visada por eles, que o Lula precisa ser destruído.
É, eu gosto muito dessa fala, dessa primeira fala que a gente recortou do Lula, que é, nesse sentido, um cara que entende como é que uma democracia funciona, né? É bom a gente voltar a ter um presidente da República que não briga contra o regime democrático. É isso mesmo, o presidente fala, o presidente toma decisões. Tem uma hora que, se você não tem apoio do Congresso, as coisas não funcionam. O Lula tem isso muito claro, e é aquela coisa, né? A postura do Bolsonaro era: eu fui eleito, eu posso tudo, o Congresso está me atrapalhando, o Supremo está me atrapalhando. A postura do Lula não é essa. Então, dado o alívio de termos um presidente democrata, e é sempre bom a gente sublinhar isso, ele tem um problema que é... E eu acho que esse é um problema da esquerda em geral, sabe? É preciso começar, e isso tem de vir da esquerda e tem de vir do centro, mas principalmente precisa vir da esquerda, se a gente quer voltar a uma normalidade democrática, ele precisa começar a trabalhar para separar a extrema-direita da direita. Eu não estou dizendo que esse é um trabalho simples, mas quando você fala...
Coitado.
Pedro?
Foi o Musk.
A gente está com... foi o Elon Musk. A gente está com um probleminha ali na internet do Pedro, mas a gente vai continuar aqui. Ó, o Pedro está voltando, vamos ver. Voltou. Pô, Pedro, não deu nem tempo da gente conversar. Vai lá, continua.
O ponto que eu estava tentando fazer, essencialmente, é o seguinte. É preciso começar a trabalhar por parte da esquerda em buscar interlocutores com quem seja possível diálogo na direita. Se você não começar a trabalhar com o reconhecimento de uma direita democrática, o que você faz é essencialmente empurrar essa direita democrática para o lado do bolsonarismo. Porque aquele lado é o lado que tem voto, portanto, é um lado que é mais confortável. Aposto que nesse momento tem um bando de gente na caixa de comentários dizendo absurdo, quer normalizar fascista, quer isso, quer aquilo. Não. Eu só quero reconhecer o fato de que enquanto a gente não começar a trabalhar ativamente para reconhecer interlocutores na direita e legitimar interlocutores na direita, esse troço não vai funcionar. E essa coisa tem que partir do exemplo do presidente da República. O Lula faz em parte isso. Mas não é bastante.
Você viu o exemplo que deu o governo de Portugal agora? Nas últimas eleições?
Não.
Foi uma coisa super bacana. Porque você teve uma eleição em que o Chega, né, que é o partido de extrema-direita lá em Portugal, ele obteve saltou de 10% para 30% dos votos, quase que foi considerado o verdadeiro vencedor da eleição. Pedro, estou falando do Chega lá.
Sim.
Então, ele chegou a quase 30% dos votos, o PSD, que é a direita tradicional, obteve mais ou menos uns 40%, e o Partido Socialista teve alguma coisa equivalente também. Quase que ficou um terço para cada lado, o PSD, que é o partido da direita normal, um pouco mais. E aí o que se instalou ali foi o dilema... Se você ia juntar a extrema-direita com a direita, ou se a direita ia tentar governar minoritária fazendo acordos pontuais com a esquerda, que tinha acabado de cair, que era o Partido Socialista, que é tipo o equivalente do PT, o Partido Social Democrata do século XX. Né? E o presidente do PSD, que é o Montenegro, ele disse: eu não vou governar com o Chega. E ele está tentando isolar e fez acordos pontuais para escolher a mesa da Assembleia Nacional Portuguesa com o Partido Socialista. Porque ali tem uma armadilha. A armadilha é, se eu me junto com o Chega vai dizer que, a direita tradicional é fraca e vai fagocitar por dentro a direita tradicional. E se você tentar fazer acordos pontuais com a esquerda, você vai ser atacado pela extrema-direita dizendo que você, no fundo, é melancia, que você não é a direita de verdade. Né? Então, mas no momento eles fizeram esse tipo de escolha. Como você mesmo disse, o Lula tentou fazer isso, atrair PSD, atrair MDB, quer dizer... O centrão, que não é conservador mais raiz. Né? Eu não estou nem falando da extrema-direita, não. Estou falando desse centrão que é duro. Centrão caiado, centrão lira. Né? Mas o que a gente está vendo, na verdade, é que talvez a gente tenha que fazer um esforço maior nesse sentido. Se de fato forem corretas as pesquisas que mostram que houve realmente uma virada para a direita. Então a governabilidade, você tem que, de alguma maneira... atrair esse pessoal para você conseguir passar certas pautas que são necessárias para a governabilidade, mas também tem que abrir mão de uma coisa ou outra, entendeu? Você tem que ir atrás do eleitor onde ele estiver, sabe? Se você quiser ganhar a eleição.
Eu concordo com o Pedro que o Lula, de certa forma, faz isso, recebeu o Arthur Lira fora da agenda no domingo à noite, e a gente sabe o que acontece depois desses encontros, né? Os políticos habilmente vazam as informações que eles querem, então a gente vê mais ou menos o que sai desses encontros, e o Lira fez o que queria, porque ele sai de lá e diz que ele não tem problema nenhum de encontrar o presidente, que ele não tem problemas com o presidente, que o problema dele é o Alexandre Padilha. Então, assim, de uma certa forma, ele já coloca uma carta na mesa... para, se precisar, ter alguma coisa para negociar, enfim, num futuro distante ou num futuro próximo, que é colocar ali um desafeto do governo. A gente sabe que o Centrão está de olho em várias posições, o Ministério da Saúde é um desses ministérios que o Centrão quer, porque é um ministério que tem dinheiro, um ministério que tem capilaridade, e até agora o Lula tem bancado a ministra, mas enfim, Lula tem feito isso. Agora, fez isso na eleição, só ganhou a eleição por ter feito esse aceno para pessoas da direita, do centro-esquerda, do centro. Mas a gente sabe que é uma relação que precisa ser alimentada, e aí a minha dúvida é se ele está fazendo isso o suficiente, e não só ele, né, Pedro? Todo o entorno dele e todo o debate público também.
Eu acho que dois.
E agora o Pedro congelou.
Ele está pensando, repara que ele está com a postura de pensador.
Eu tenho um esquema aqui com a minha internet. Tem dois caras, duas pessoas aqui que fizeram perguntas. Eu estou no ar?
Tá no ar,
gente, estou te ouvindo.
Green Calcs. Pedro, mas o que fazer com Tarcísio e Zema lambendo bota? Ideli Dantas, mas Pedro, na hora H, os interlocutores da direita pendem para a extrema-direita, vídeo caiado. Gente, eu não estou sugerindo que a missão seja simples, porque, obviamente, a missão não é simples. Mas vamos entender o que acontece aqui. Qual o problema do Zema, que eu acho um cara absolutamente medíocre? Qual o problema do Tarcísio? Qual o problema do Caiado? O Caiado, de longe, é o melhor político dentre os três. Qual o problema desses três caras? Os três querem chegar a presidente da República. Só chegam a presidente da República se tiverem os votos do Bolsonaro. Eles dificilmente, me parece, chegariam na presidência e seriam bolsonaristas. Essas pessoas não estavam envolvidas com a tentativa de golpe de Estado. O Caiado, em particular, é um cara que está na vida pública brasileira desde jovem, durante a Constituinte, quando liderava o UDR, que é o partido do agro, né, essencialmente. A gente olhava para o UDR naquela época com um certo horror e tudo mais, mas é uma estrutura política absolutamente crucial para a gente compreender a nova república. O que é a nova república sem o agronegócio brasileiro, que é a melhor indústria do ponto de vista de tecnologia, de competitividade e comércio exterior que a gente tem. Esses caras precisam dos votos do Bolsonaro. Eles sempre vão fazer acenos para o Bolsonaro. E para o bolsonarismo em geral. E se a gente for ficar sendo purista, dizendo que, subiu num palanque que estava o Eduardo Bolsonaro, fez um comentário, isso, aquilo. O problema é o seguinte, como é que você estreita a conversa do Palácio do Planalto com esses três líderes? Você tem que encontrar maneiras, e eu não sei que maneiras são essas, de fazer com que manter o diálogo aberto com o Palácio do Planalto seja politicamente interessante para eles. Mesmo que não seja para um resultado imediato, é para que eles possam, se um deles vier a ser o líder da direita no próximo ciclo, entende? Porque se um desses caras chegar em segundo na campanha presidencial, ou se um desses caras chegar à presidência da República em 2026, você quer que já tenha uma cama meio formada para eles assumirem o comando da direita, sem necessariamente levar para um lugar que é o lugar do golpismo, que é o lugar do ataque constante à democracia e tudo mais, porque me parece razoável achar que esses caras não serão bolsonaros no governo. Como é que você constrói esse tipo de espaço? Eu não estou dizendo que a coisa seja simples, eu não estou dizendo que a coisa seja fácil. Eu só não acho que a gente tem saída para a armadilha na qual nós caímos se esse trabalho não for feito com pessoas como Tarcísio, como Caiado e como Zema. Precisa criar um espaço de possibilidade de eles jogarem, sabe?
Pedro, queria só lembrar. Não, vou fazer um comentário super rápido. Eu acho importante você falar isso e sempre bom lembrar. Na época da pandemia, o Caiado, inclusive, bateu de frente com Bolsonaro e bolsonarismo, exatamente, em relação à gestão da pandemia no país. Conseguiu.
Isso é importante você comentar, Marilis, é uma boa lembrança, porque isso mostra o instinto do Caiado, o instinto inicial, né, o ato reflexo do Caiado é ser um cara normal de direita do Brasil da Nova República. Não é ser um bolsonarista. Agora, ele precisa dançar a dança, porque senão ele não tem aqueles votos. O Bolsonaro ainda é dono de uma quantidade muito grande de votos. Desculpa, Cristian.
Eu concordo, só vou terminar de falar do Caiado. E assim, quando a gente tem o 8 de janeiro, a gente teve todos esses governadores em Brasília, sentados ao lado do Lula, inclusive Tarcísio, Caiado, Zema também foi, né? Acho que foram todos. Então, assim, o grande problema é que a esquerda, e aí eu não estou falando exatamente dos políticos, porque os políticos são muito mais hábeis em lidar com políticos que estão em outras zonas do espectro do que o eleitorado. O eleitorado de esquerda tende a tratar todo mundo que não é de esquerda, e aí não estou nem falando só de gente de direita, estou falando de liberais, estou falando de gente de centro-esquerda, como se fosse de extrema-direita. Então, assim, o trabalho é realmente muito difícil. Agora, se não acontecer, se não for feito, se a gente não tiver uma direita que, enfim, saiba sentar à mesa e comer de garfo e faca, a gente vai ficar nessa polarização para sempre. Aí é uma Michelle Bolsonaro que ganha a próxima eleição, aí vai ser aquela loucura, e todo mundo se junta, daí vem, tira Michelle Bolsonaro da presidência, e é desesperador.
Christian?
Não, o comentário é só o que eu acho o seguinte, é que a relação do Lula, o problema nem está com esses governadores, não, porque eu acho que a relação deles é razoavelmente boa. Pode ter medo, não, porque o Tarcísio fica dando uma no cravo na ferradura. Porque, de modo geral, o governador precisa de dinheiro da União. Então, a relação, o Zema faz uma birra, mas às vezes aparece. Ele é mais birrento, inclusive, do que o Tarcísio. Né? O Tarcísio é mais. O Tarcísio dá uma no cravo da ferradura, faz aquela coisa horrorosa da chacina lá em São Paulo, de repente ele está falando bem do governo. Hoje ele soltou uma frase assim também, mas, que o Brasil está cansado da polarização. Muito engraçado ver um ministro bolsonarista falando desse tipo de coisa. Quer dizer, ele também tem o seu oxímoro, né? Ele joga pra, como se fossem dois mundos paralelos e ele diz coisas diferentes para os mundos paralelos. Né? Acho que o Caiado também, o Caiado até. É engraçado que a gente não combinou dizer isso. Mas o Caiado também, eu tenho menos aversão ao Caiado do que os outros, porque ele é um conservador raiz e ele tem uma base muito definida, né? Muito clara, porque ele é uma coisa muito transparente, e ele não tem pé, ele não tem rabo preso com o Bolsonaro, embora precise dos votos dele. Né? Eu acho que o problema central desse negócio da direita, da aproximação do Lula com a direita, é mais no Congresso mesmo. É um problema é um problema de dinheiro, cara. Que é a participação do PP, Republicanos e do PL, eu já não sei, porque metade do PL, no mínimo, é golpista renitente ali dentro, entendeu? Mas pelo menos o problema dentro do PP e do Republicanos é esse, é problema de dinheiro, é problema de orçamento. Ali você tem um projeto de perpetuação no poder, sem depender do governo federal, e sem podendo eventualmente cometer crimes ilícitos, sem ficar na dependência do Supremo Tribunal. Esse, para mim, é que é o nó górdio para a governabilidade hoje em dia. Não é nem os governadores, não. Porque também eles também não sabem o que eles vão juntar ali ainda, se vai ser o Tarcísio, se vai ser o Caiado, se vai ser o Zema, se vai ser outra coisa qualquer, entendeu? Então o problema, eu acho que do Lula mesmo, ali é no Congresso, é a direita congressual que quer se perpetuar no poder com o dinheiro do governo com que eles fazem oposição. Entendeu? Quer dizer, eles querem ser eleitos, e aí para o governo também é difícil, porque eles têm que dar dinheiro para dinheiro ele reeleger os caras que vão ficar dando problema para ele na frente, né?
Olha, eu concordo totalmente com o Christian, e assim, apesar de eu ter falado da questão de ministério que entra na mira do Centrão e tal, isso é mais por influência política do que por causa de dinheiro. Que dinheiro mesmo, eles estão muito felizes com todas essas emendas. E não necessariamente por conta de colocar um ministro ou outro. Ter ministro, um ministro que tenha, enfim, essa importância, é muito mais por influência política, de você ter uma quantidade de cargos políticos que você pode nomear no país inteiro, muito mais por isso do que por causa de grana. A grana já está no Congresso.
Gente, o meio está em pleno crescimento. Recentemente, recebemos novos investidores em nossos quadros, o que vai permitir que a gente amplie a quantidade e a qualidade do conteúdo que produzimos, tanto gratuito quanto pago. É gente que enxerga no meio as ferramentas necessárias para a tão importante defesa da democracia no ambiente digital. Por que você não se junta a eles? Com a sua assinatura premium, você garante que o nosso veículo continue em expansão, levando informação de qualidade a ainda mais pessoas. E, ó, tem conteúdo exclusivo também, tá? Se tiver interesse, o link tá na descrição e o QR Code está aqui na tela. Era para ser um momento mágico. Ludmilla subiu ao palco de um dos maiores festivais de música do mundo, o Coachella. E olha, se apresentou com algumas imagens rodando no telão atrás. Um dos frames mostrava a frase "Só tira o tranca-rua das pessoas". E aí começaram a chover publicações nas redes sociais acusando a artista de intolerância religiosa, como se discriminasse as religiões de matriz africana. De um lado, os identitários partiram para o cancelamento, do outro, há quem dê razão à cantora como parte da liberdade de expressão. Marilis, você acompanhou de perto a coisa. Conta aí pra gente, o que, que houve?
Você também acompanhou, tá? Não vem, não.
Você estudou mais, inclusive, o trabalho da artista que produziu a videoarte, o clipe que estava nos fundos de quando ela...
Pedro, eu fui atrás da história para entender, né, o que tinha acontecido, se tinha algum fundamento. O Vitor está chamando a atenção aqui que a frase, na verdade, completa é só Jesus tira o tranca-rua das pessoas. Isso é uma frase, evidentemente, que mostra intolerância religiosa. Tranca-rua é um conjunto de espíritos de uma falange de Exus na Umbanda, desculpa. E é uma frase que se disseminou nas ruelas de favelas aí, mais ou menos ali na metade da década de 2010, então 2013, 2014, que teve uma resposta. As pessoas de religião de matriz africana começaram a tirar esses cartazes, porque ele também mostrava um evidente aumento das igrejas pentecostais dentro das favelas, tanto que hoje a gente tem aí até facções criminosas que são, enfim, formadas por pessoas, por bandidos evangélicos. Mas o que aconteceu foi que Ludmilla foi, acho que, a primeira a artista da América do Sul negra a estar num palco principal do Coachella, foi anunciada pela Beyoncé, com quem ela se encontrou quando a Beyoncé esteve no Brasil. Foi um encontro super emocionante, porque a Ludmilla, aqui só uma curiosidade para quem não acompanha, começou a carreira musical dela como MC Beyoncé. Então ela encontra a Beyoncé em Salvador, que veio para o Brasil, enfim, direto para Salvador para fazer um lançamento de um clipe aí da carreira dela. E a Beyoncé faz essa introdução dela no Coachella, que foi super emocionante, e depois entra um áudio da deputada Erika Hilton falando sobre preconceito, sobre diversidade, sobre intolerância de todos os tipos, e dizendo que ali naquele show aquilo não era admitido. Mas vamos lá, durante o show, durante uma das músicas, existe essa projeção desse vídeo com várias imagens que são frames ali de lugares muito pobres do Rio de Janeiro, da favela carioca. E são frames que mostram a violência, a vida difícil, a pobreza, enfim, uma série de coisas. Isso não quer dizer, pelo menos no meu entendimento, que Ludmilla estava exaltando essas questões. Retiraram justamente isso que você mencionou, essa parte do cartaz, para dizer que ela estava, de alguma forma, pregando intolerância religiosa. E eu, enfim, fui puxando por esse fio e cheguei até a diretora, que é uma guria negra, moradora de favela, que fez esse trabalho justamente, que é o que ela disse, que é um trabalho de denúncia dessas violências que acontecem na favela. A Ludmilla foi para as redes sociais, disse qual era a natureza do vídeo, mas mesmo assim as pessoas acabam, acabou acontecendo já uma tentativa de cancelamento, porque ela seria evangélica e, na verdade, aquilo seria um ataque a religião, a Umbanda. Foi isso que aconteceu, cara do Cristian.
Eu acho que a primeira coisa que me vem à cabeça e que me choca um bocado é essa leitura primária de arte, né? Porque a partir do momento que a pessoa vai lá e faz uma colagem de imagens de lugares pobres do Rio, entre essas imagens, até, por exemplo, cenas de violência policial, aí a conclusão que as pessoas chegam se tem uma imagem é porque a artista que fez o vídeo e a Ludmilla, que usa o vídeo na sua performance, endossam aquilo? Tipo, estar a imagem lá quer dizer um endosso?
Uhum.
Toda imagem de arte precisa representar ideias positivas? Entende? Tem uma coisa que a esquerda, eu acho que em grande parte não está percebendo, ou parte da esquerda, essa esquerda de redes sociais, não está percebendo, que é o seguinte, essas pessoas estão se tornando cada vez mais macartistas. Uhum. É que como a ideia de macartismo, que é vamos cancelar determinados artistas que não sigam exatamente o tipo de linha, o tipo de gramática que nós adotamos. Precisa ser cancelado, precisa ser humilhado, precisa ser expulso, precisa ser botado numa lista qualquer de pessoas banidas que não podem aparecer nos letreiros de Hollywood, que não podem aparecer em absolutamente nada. Porque é isso. É uma máquina de cancelar, e é uma máquina de cancelar artistas progressistas. Porque você só cancela, identitário só cancela gente de esquerda, gente progressista. Eles não cancelam gente de direita porque isso vira arma para gente de direita.
Não, eles não conseguem cancelar gente de direita, né? Essa questão.
Não. Pior, né? Quando eles cancelam uma pessoa de direita, a pessoa sai desfilando com a medalha. Esse trunfo. Olha aqui, eles não gostam de mim, tá vendo como eu sou da gente? Então, é uma máquina de você impor uma determinada gramática, uma determinada visão de mundo, um determinado tipo de vocabulário, que é um vocabulário extremamente positivo, que é extremamente primitivo, porque é só aquela coisa das imagens positivas. Aquilo que nós podemos falar e aquilo que nós não podemos falar, que é feio, é banido e tudo mais. Eu acho isso uma tristeza profunda e me parece que essa ficha não está caindo, né? Enfim, você acha que eu exagero, Christian?
Querido Pedro, querida Marilis, como vocês sabem, eu sou um profundo conhecedor da arte de Ludmilla e dos festivais que têm lugar nos Estados Unidos, como esse da Coachella.
Coachella!
Ah, eu acertei! Enfim, então eu fiz um curso agora de tarde para tentar entender o problema. Infelizmente, eu não consegui achar um pedaço do vídeo que mostrasse isso, eu vi só uma foto. Mas acontece o seguinte, assim, eu acho que tem um problema aqui. Vocês são jornalistas, vocês estudaram esse troço, que é um problema de semiótica.
Assim, entendeu? Meio básica, né, Christian?
Assim, o que é semiótica? Semiótica é o campo de estudos que estuda o significado dos signos. Né? Os signos não são aqui os signos astrológicos, né? Se você é leonino. Signo é qualquer tipo de signo. Se você mostra isso aqui, que você faça isso aqui. Por si mesmo, você não tem como saber o que é. Isso pode ser um sinal de mais, isso pode ser uma cruz, isso pode ser vade retro. Se ficar um pouco para cá, pode ser um sinal de multiplicação. Então, assim, todo e qualquer signo só pode ser interpretado, aí é outra regra, são as regras de hermenêutica, né, através de um contexto. Aí você procura tentar saber qual é a intenção da pessoa. Num show que é obviamente feito para voltado para valores progressistas, né, para fazer a denúncia de todos os tipos de opressões que são feitas, assim, é um show de esquerda, do ponto de vista ideológico, assim, se a gente for olhar de novo, é um show de esquerda. Entendeu? Você achar que um dos signos que aparece ali, supostamente para denunciar a opressão, que aquilo ali particularmente tem um significado exatamente o oposto de todos os outros 99% do show, não me parece uma interpretação razoável. Tá? Então, o que acontece? Existe um mecanismo mesmo, assim, o que acontece? Existe uma tensão na social-democracia entre autoridade, liberdade e igualdade, de alguma maneira, né? Então, no campo da esquerda, a tensão entre liberdade e igualdade. Você coloca a igualdade na frente da liberdade na hora de fazer as interpretações. O que me parece que parte da esquerda faz é um pouco, que é um pouco um jogo de radicalização, que é normal quando você quer combater um tipo de desigualdade que você acha que é muito forte e você acha que a estrutura jurídica, a estrutura constitucional do país, enfim, não são suficientes para você dar conta da redução daquela desigualdade. Aí você faz um trabalho de radicalização. Né? Você radicaliza para forçar ou compelir as pessoas e chamar atenção para os seus problemas. Isso me parece um caso em que acontece um pouco isso. Né? Que acontece bastante isso, na verdade. Assim, não existe nesse meio espaço para sutileza, moderação. Você tinha que ter um spoiler ali em cima, né, para essa pessoa. Tinha que ter um spoiler assim, ó, isso aqui não é uma defesa do que está escrito em cima. Ou seja, você não consegue julgar pelo contexto, porque você tem que ter uma espécie de um letramento em que você não pode, em hipótese nenhuma, em qualquer situação, dar a entender, sequer de forma descontextualizada, né, que você esteja querendo dizer alguma coisa diferente daquilo que o contexto está te oferecendo. Né? E aí, nesse caso, você tem uma redução que me parece clara da liberdade de expressão. Você tem, mas é, isso tudo é feito para você aumentar a coesão, na verdade, do grupo que está lutando contra esse tipo de opressão. Quer dizer, você tocou num ponto importante, que é essa coisa de que isso é um processo, na verdade, que busca, na verdade, radicalizar não a direita, mas radicalizar o próprio espectro progressista. Tá? Dentro do próprio espectro progressista. Esse tipo de providência, esse tipo de atitude, esse tipo de estratégia, em si mesma, não é boa nem má. De novo, o que dá a bondade ou a maldade, a positividade ou negatividade da estratégia é o contexto. Eu não sei se no momento político, né, do país, com o aumento da extrema esquerda, a hegemonia da direita, eu não sei se essa é uma forma estratégica mais producente para evitar a opressão. Se é o fato de você ficar mandando mensagem ou procurando coibir os seus próprios aliados, na verdade, são aqueles que estão do teu lado. Né? Isso tem a ver, me parece, com aquilo que a gente estava conversando antes, a respeito do, no item anterior, a respeito da situação atual do governo, da crise de governabilidade e tudo isso. Né? Parece que você, na verdade, ao invés de você fortalecer os vínculos anti, que eles chamariam, né, que a gente pode chamar também de antifascistas, você, na verdade, fica fagocitando, na verdade, né, a própria ação interna daqueles que deveriam estar unidos a despeito de suas diferenças, né, para conseguir fazer face a essa ameaça, que me parece que no momento é maior.
Uma das coisas chaves aí dessa discussão, Christian, você é muito educado para concordar comigo e com a Marilis, dando 3 mil voltas, né? Com todos os cuidados, não vou ofender ninguém e tal. Cara, pode bater, não tem problema, não.
Eu ia falar a mesma coisa que você, Pedro, mas eu vou esperar você falar e depois eu vou ser bem menos educada do que o Christian.
Eu acho que é o ponto fundamental, e eu estou, em essência, sublinhando algo que eu já falei, é o seguinte. Em algum momento, a maioria das pessoas de esquerda, porque isso é uma turma de trolls de redes sociais da esquerda que fica cancelando as pessoas, atacando as pessoas. Vai ter uma hora que o grosso da esquerda, a maioria da esquerda, vai ter que se tocar que esses caras são trolls contra a esquerda, não é contra a direita. As pessoas que são canceladas, entendeu? Que são intimidadas, artistas grandes, muito conhecidos, artistas pequenos, etc., são pessoas progressistas. As pessoas que começam a ficar com medo de se posicionar em rede social, que começam a ficar com medo de perder patrocínio, as pessoas que ficam... É tudo gente que vota no Lula, entendeu? E que vota no Lula mesmo sem ameaça à democracia. É tudo gente de esquerda. Isto é um macartismo interno da esquerda que está tentando impor uma determinada cartilha, dizendo se você é de esquerda, você só pode falar dentro destes termos, dentro deste tipo de raciocínio, porque se você não for, a gente vai tentar ferrar com a sua vida. A gente vai tentar impedir e bloquear os espaços de esquerda para você. Porque é isso que cancelamento faz. Cancelamento não impede você de se apresentar em rodeio, não te impede de apresentar junto com dupla sertaneja, não te impede de aparecer em programação bolsonarista, Brasil Paralelo está aberto para você, a Jovem Pan está aberto para você, você vai ter muito espaço lá. Agora, no teatro de esquerda, no show de esquerda, no evento da esquerda, ali as pessoas vão começar, putz, o cara foi cancelado, parece que é racista, parece que é chauvinista, parece que é homofóbico. Por quê? Porque falou uma coisa meio esquisita, meio torta, porque apresentou uma imagem, isso e aquilo... Esta é uma crise que só existe dentro da esquerda, trata da esquerda, e é uma turma tentando se impor a hegemonia da sua visão de mundo dentro da esquerda. Eu não sei por que a maior parte da esquerda não reage a isso, mas não está reagindo. Marilis, desculpa, eu falei demais.
Não. Eu vou te falar por quê. Por medo. Por medo de entrar na fila do cancelamento. E eu tenho visto cada vez mais as pessoas com medo de se posicionar, com medo de falar contra, de se posicionar minimamente diferente do que o pensamento comum dessa galera. Vejo gente deixando de colocar, de dar opinião em redes sociais, vejo colegas colunistas se acovardando. E ainda bem que eu já entreguei a minha coluna da Folha de Amanhã, porque vocês já falaram tantas palavras que estão na minha coluna, que é sobre esse assunto, e eu concordo, com, acho que todos concordamos, o Christian de uma forma mais delicada, praticamente poética, praticamente poética para fazer essa crítica à esquerda. É, sim, eu entendo, Christian, porque dá medo mesmo de ser cancelado. Mas você é bem mais gentil do que eu e o Pedro, na maior parte das vezes. Eu acho uma tentativa clara de censura o que aconteceu. Você dizer o que uma artista pode dizer, o como ela deve dizer, para mim, é uma censura clara. E aí o que nos remete a alguns acontecimentos que foram protagonizados pela direita. Então, você tem, por exemplo, aquela performance, acho que no Museu de Arte Moderna de São Paulo, que era aquela performance Labette, que tinha a ver com as obras da Lygia Clark, que tinha aquele homem pelado, de fato, tinha algumas crianças tinham sido levadas ali pelos pais, e que houve uma tentativa de cancelamento. Não, tentativa não, aquela performance foi cancelada. O artista, inclusive, até hoje fala que o linchamento que ele sofreu, ele carrega marcas até hoje. A gente viu uma outra exposição que era patrocinada, inclusive, pelo Bradesco, que foi cancelada, que era uma exposição que tinha temática LGBTQIA+, e que o que a direita faz? Pega um quadro que tinha uma cena de zoofilia para dizer que aquilo estava sendo promovido, né? Que aquela exposição estava promovendo zoofilia. Para mim, a leitura, ou a falta de leitura e de compreensão artística, é a mesma. É a mesma você olhar para um quadro de zoofilia e achar que alguém está estimulando ou está promovendo aquilo, e você olhar dentro de um contexto de um vídeo de 3 minutos que está denunciando a violência dentro de uma favela, dentro das comunidades mais pobres, e você achar que ali, naquele espacinho, estava escondido um momento de promoção de intolerância religiosa. E a vontade de cancelamento era tanta, gente, que pegaram um outro frame desse vídeo, que eu fui lá checar e ver o que era uma pessoa pisando ou mexendo em algumas coisas, e disseram que aquilo era uma pessoa pisando numa oferenda para Exu. Eram fios que estavam de cobre que estavam sendo queimados, sei lá o quê, para que aqueles fios, a gente sabe que isso acontece muito, inclusive, para ser trocado por droga. Usuários de droga usam muito de roubar fios que tem um cobre dentro para trocar o cobre por droga. Então, assim, eu fico muito assustada. Eu acho que eu e Pedro, a gente tem essa experiência de sermos pessoas que estão aliadas à maioria das pautas de esquerda, enfim, mas com, né, a gente tem a nossa própria leitura sobre essas pautas, sobre essas bandeiras, e a gente acaba sendo atacado justamente por isso. Agora, Ludmilla é uma mulher preta, lésbica, fez lá o L durante a campanha do Lula, e que está sendo engolida por essa fogueira, nessa fogueira de vaidades, coisa que a esquerda está fazendo cada vez mais, esse processo de autofagia. E então, não é, eu não fico nem um pouco, estou terminando, Pedro, eu sei que já me alonguei, eu não fico muito surpresa quando a gente vê que, hoje em dia, só 18% da população se identificam como pessoas de esquerda, porque eu acho que cada vez mais tem gente que olha para o jeito que a esquerda tem se comportado, e aí foge um pouco dos números da economia, foge de todos esses índices positivos que a gente tem, e às vezes eu acho que é olhar muito para o que é a esquerda no Brasil hoje e não se identificar. E aí volto lá para o Mano Brown dizendo que a esquerda precisa mesmo voltar para a favela, para entender o que as pessoas mais pobres querem, que não é ficar cancelando uma mulher preta, pobre, periférica, lésbica, que está fazendo sucesso, um baita sucesso num show internacional, num palco internacional.
Cristiana, a última palavra é sua.
Vou falar sobre a minha educação. Na verdade, não é exatamente educação. É porque quando eu acho que você... Eu acho que tem uma certa maneira de falar que quando você quer... É que não adianta só falar aquilo que você pensa, às vezes. Você tem que tentar falar de uma maneira que você cative ou, digamos assim, angaria a simpatia ou da pessoa. Então, você tem um certo jeito de tentar falar, mostrar que você é solidário com aqueles determinados valores, que você entende o que a pessoa está fazendo, mas está tentando mostrar que aquilo é contraproducente, né? Eu confesso que eu sou muito pragmático nesse tipo de coisa. Pragmático, assim, não adianta eu falar. Se eu falasse, os caras não vierem, entendeu? Você não consegue conquistar a... Agora você me obrigou a descortinar a minha estratégia. Agora ela não vai funcionar mais.
Bicho, você tem toda a razão. Você precisa construir o discurso de forma... Você precisa desconstruir o discurso de uma forma que... Ou, perdão, construir o discurso de uma forma que você consiga convencer o seu interlocutor. O problema é que eu não quero falar com os identitários. O problema é que eu quero falar, e eu acho que a Marilis também tem essa intenção, com a esquerda que não está nos cancelamentos, com a esquerda que está intimidada. Ela precisa começar a perceber que está acontecendo um macartismo interno. Entende? E precisa reagir, precisa criar chutzpah. Eu não vou usar o termo yiddish. Eu não vou usar a tradução em português, porque talvez fosse um pouco grosseira demais para esse horário, ainda são 8 horas da noite. Mas, gente, assunto não faltou no programa de hoje. Quer saber de uma boa? A gente vai continuar a conversa lá no Cercadinho, ainda não conhece? Então, certamente, você não é assinante premium. Além de todos os benefícios da assinatura, como a edição de sábado e o meio político, ainda tem a prorrogação do Mesa do Meio. Eu, Maurilis e Christian... Vamos correndo para lá, mas eu juro que a gente espera vocês. A quem fica, muito obrigado pela audiência e até semana que vem.